Artigo 82, para a respectiva apresentação da palavra ao Sr. Deputado José Gaspar Lima.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista criou o Grupo de Trabalho das Pescas a 18 de março de 2011, com o intuito de, a partir de uma recolha de contributos científicos e de representantes da fileira das pescas, elaborar uma análise detalhada que enumerasse os constrangimentos, as dificuldades e, sobretudo, as potencialidades e oportunidades deste importante setor. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista traduziu, na prática, a faculdade que está consagrada no artigo 11º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, relativa à elaboração de relatórios sobre matérias de interesse regional. Sendo o setor das pescas um elemento essencial na identidade regional, é importante que o consideremos como uma reserva estratégica no futuro dos Açores. Para além da dimensão económica, o mar é um meio fundamental na consecução de um desenvolvimento regional sustentável, devendo ser valorizado como uma das principais fontes de riqueza, de oportunidade e desenvolvimento para o arquipélago dos Açores. A Estratégia Regional para as Pescas tem sido uma das políticas de investimento do Governo Regional, inserindo-se no desenvolvimento de uma política integrada para os assuntos do mar, que articula todas as políticas do Governo Regional nas atividades que lhe estão associadas. Na definição dessa estratégia, torna-se fundamental a participação de outras entidades públicas e privadas, que cooperam na sua definição, nomeadamente entidades ligadas à observação ambiental e à investigação científica relacionada com o mar. No que respeita ao setor das pescas, que absorve aproximadamente 5% da população ativa e que representa 3,6% do produto interno bruto da região, o objetivo central deste relatório assentou no seguinte pressuposto: a manutenção de umas pescas dignas, através de rendimentos justos para todos os intervenientes na fileira, mas que tenha uma forte componente de sustentabilidade ambiental. Não há pescas sem recursos, como também não há recursos sem estratégia e medidas de preservação dos estoques. Para os que duvidam deste binómio pescas-sustentabilidade, respondemos que são os próprios pescadores açorianos os primeiros interessados na manutenção dos recursos, como tem demonstrado em várias ocasiões, ao contrário de outras paragens, onde a fúria depredadora de navios-fábrica arrasou por completo determinados recursos. Qualquer interveniente na pesca dirá que, ao nível das infraestruturas, as pescas em fevereiro de 2012 estão incomparavelmente melhor do que há alguns anos atrás. Os Açores dispõem de portos novos e recuperados, condição essencial para uma frota mais eficiente, a qual, por sua vez, garante maior rendimento e mais segurança no mar. Foi, assim, um trabalho sem paralelo na construção de toda uma rede portuária e de infraestruturas de apoio que permite agora evoluir para um novo patamar na área das pescas, que reforça o rendimento dos pescadores e que continua a garantir a segurança da atividade no mar. Continuar a promover e a fomentar estudos e planos sobre as políticas relativas ao setor a contribuir para o desenvolvimento e melhoria das pescas na região. A investir para que se possa ter um setor forte, dinâmico e com garantias de futuro. Para além disso, é necessário assegurar uma gestão integrada do setor e das nossas zonas costeiras, mediante políticas coordenadas e legislação adequada. É fulcral continuar a contestar a proposta da Comissão Europeia que prevê a possibilidade dos armadores da frota industrial comprarem os direitos da pesca aos que dedicam à faina artesanal. Não podemos nem devemos apoiar o sistema livre de cotas transferíveis, que particularmente nos Açores traria prejuízo para a pequena pesca artesanal. A tendência seria a concentração e a criação de monopólios, trazendo consequências sociais muito graves para a nossa comunidade pescatória e para a economia local e regional. Na reforma da política comum de pescas, o Governo Regional tem que continuar a reivindicar junto à União Europeia uma proteção eficaz e eficiente dos bancos de pesca e montes submarinos dos Açores, através de mais restrições no acesso às águas da zona protegida, para que se dê prioridade à frota açoriana nestas áreas. Temos que continuar a pugnar pelas 200 milhas da nossa zona económica exclusiva, porque as 100 são insuficientes para os nossos interesses, para além de terem pouca potencialidade em recursos pescatórios, têm criado problemas e alguma instabilidade económica no sector das pescas nos Açores. Ao nível profissional, defende-se uma continuação da formação contínua que permita acompanhar a rápida evolução tecnológica que esta atividade apresenta, de modo a tirar todo o partido dos equipamentos que garantem uma pesca mais rentável e mais segura. Na situação em que hoje nos encontramos, é importante ter a noção realística da situação dos nossos recursos piscícolas, de modo a que possamos adaptar os nossos meios às condições necessárias. É importante, neste momento, olharmos para a evolução estatística de algumas espécies, sobretudo as mais valiosas, de modo a que possamos tomar medidas concretas com o objetivo de transformar os estoques existentes em sustentáveis. A frota tem de ser racionalizada e adaptada aos recursos, assim como as artes devem ser selecionadas de acordo com os recursos existentes. A concorrência internacional ao nosso pescado tem-se acentuado, sobretudo por países que anteriormente não aplicavam os melhores processos de conservação de pescado. Mas para que possamos continuar a apresentar um pescado de alta qualidade, temos de investir e melhorar a qualidade das nossas capturas, bem como as condições de conservação em frio nas embarcações de grande porte. Estas embarcações vão cada vez mais pescar para longe e por períodos de tempo maiores. E por isso é necessário garantir que o pescado tenha qualidade, utilizando meios adequados. E os meios adequados são capturas rápidas e utilização de gelo e frio na conservação do mesmo. Por tudo isso, o estudo aqui apresentado teve como objetivo a análise dos recursos existentes, o estado das pescas na região, bem como a viabilidade de implementação de novas políticas de defesa das espécies marinhas e de apoio às novas estratégias de intervenção e produção. Teve como população-alvo cientistas e investigadores, associações de setor, armadores, entidades públicas e, em primeiro lugar, os pescadores. Este relatório é composto por 19 pontos, destacando-se as conclusões, recomendações e a nota final. Não pretende ser um documento com verdades absolutas, mas pretende ser um contributo sério para que todas as potencialidades das pescas possam ser optimizadas para benefício dos açorianos, disse.
Senhoras e senhores deputados, de acordo com o combinado em conferência de líderes e de acordo com o artigo 82 do Regimento, segue-se um período de 10 minutos de perguntas, havendo-as. Foi entendido à partida, até porque também segundo o Regimento tem prioridade os partidos que não o do apresentante, que isso daria cerca de 2 minutos a cada grupo ou representação parlamentar. Eu tenho neste momento duas inscrições, vou dar a palavra para esta ordem. 2 minutos de pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, eu não posso dizer tudo aquilo que pretendia dizer, porque o tempo global da oposição é 10 minutos e, portanto, eu tenho apenas um minuto e meio. Gostava de dizer-vos o seguinte, vejo este relatório com que, genericamente, as ideias com que concordo e tenho vindo aqui a defender e os outros partidos da oposição, portanto, isto fundamentalmente é, no âmbito deste setor, é uma recolha das ideias que têm sido avançadas pelo conjunto da oposição ao longo desta legislatura e anteriores legislaturas. Portanto, é uma espécie de autocrítica do Partido Socialista em relação ao caminho estratégico que tem sido seguido ao longo destes 15 anos. Porque falar de sustentabilidade e falar do Governo e do Governo dos Açores e falar de sustentabilidade do setor são duas coisas... É como o azeite e a água, não se podem misturar. São duas coisas que não é possível misturar. Depois, falar realmente das preocupações em ter uma frota de pesca equilibrada e falar do Governo Regional é também outra coisa que não é misturável, que não é compatível. Portanto, um bom relatório, uma boa sessão de autocrítica, Sr. Deputado, uma boa sessão de autocrítica e, de facto, também uma boa coletânea das ideias dos outros, que são as ideias diferentes daquelas que têm vindo a ser aplicadas pelo Governo do Partido Socialista. Portanto, aplaudo este relatório naquilo que ele é, que é a negação de 15 anos de políticas socialistas, a negação total. E não foi preciso esperar 100 dias, não foi preciso esperar pelos 100 dias.
Senhores deputados, permitam-me um esclarecimento. Desde logo, Nós aqui estamos a discutir, estamos a tratar de uma apresentação de um relatório e não da discussão de um relatório. E, portanto, isto leva ao entendimento, tal como se faz no artigo 81, quando é a apresentação de um diploma, que se façam perguntas o mais sintéticas e objetivamente possível. Porque este relatório vai à Comissão e, eventualmente, voltará a esta Câmara, aí sim, para discussão. Agradecia, senhoras e senhores deputados, que tivessem isso em conta nas vossas perguntas. Sr. Deputado António Pedro Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o relatório do Grupo de Trabalho do PS, aqui apresentado, é exaustivo, com muitas lacunas, e vem reconhecer explicitamente a falha na gestão do setor das pescas, apontando medidas objetivas há muito reivindicadas pelos armadores e pescadores, como é o caso designadamente da paragem com compensação, e oxalá que esta medida não seja apenas para um ano eleitoral como aquele que estamos a viver. Contudo, este relatório não pode servir para branquear o drama que se vive no setor das pescas. Apesar de todos os investimentos em infraestruturas, o que os pescadores querem saber é como sobreviver face à insuficiência dos recursos. Falar em aumento das capturas de algumas espécies, como o atum ou a lula, servirá apenas para dourar as estatísticas, pois são muitos os pescadores que vivem apenas das espécies demersais. O responsável pelas pescas, com a sua gestão do sector, é um dos responsáveis pela atual situação que vivemos. É preciso ter em conta que a sobreexploração de algumas espécies é o resultado de um erro político na atribuição excessiva de licenciamento de novos barcos, sobredimensionando o sector, dado que foram atribuídas licenças para novas embarcações a pessoas que nem estavam ligadas às pescas e sem que se tenha registado o respectivo abate. Só em 2010, 35 novas embarcações apareceram. E quantas foram abatidas? Uma.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Agradecia que terminasse mesmo. Agradecia que terminasse.
Dizer que essa situação é muito complicada e, por isso mesmo, este relatório devia falar, por exemplo, na situação que se encontra em Lota Sur, numa situação calamitosa em termos financeiros, e não zero que está lá, e é uma das grandes lacunas que apresentamos e que eu acho que apesar de ser exaustivo, muitas das ideias
que
nós colaboramos com elas, mas, no entanto, vamos ter a oportunidade de analisar exaustivamente todas as propostas que NERCOM tem.
Tem que terminar, Sr. Deputado. Eu não vou fazer uma gravação, não vou repetir o que já disse, mas o que eu disse é aquilo que responde ao regimento. A gracia é para isso que estamos. Também percebi que há muita vontade de discutir esse relatório. Certamente teremos essa oportunidade. E, aliás, é muito meritório que haja essa vontade. Mas creio que não é este o momento regimental. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, vamos ver se eu sou capaz e se não saio fora da linha. Primeiro comentário a frio relativamente a este relatório. Tão bonito. Tão bonito. Dizendo exatamente e reconhecendo aquilo que pescadores, armadores, entidades representativas, partidos políticos andam a dizer aqui dentro e lá fora. Há anos, e portanto a primeira conclusão seria: o grande destinatário deste relatório, deste magnífico relatório, é antes de mais nada o Sr. Subsecretário das Pescas, que tem andado estes anos a fingir que não ouve. E já agora peço-lhe que finja que não lê aquilo que aqui está. Dentro dos 2 minutos, ponto 18.4. Na União Europeia, a gestão repartida tem criado, sobretudo às regiões insulares, enormes dificuldades, porque às ilhas não são reconhecidas as suas especificidades próprias no contexto europeu das pescas. Em fevereiro, de 2009, o Bloco de Esquerda entregou, e foi aqui debatido e votado, um projeto de resolução que recomendava a esta Câmara que reivindicasse junto ao Governo da República a renegociação, dada a atual conjuntura política na União Europeia, de um regime de exceção da Zona Económica Exclusiva para a região autónoma dos Açores, coisa que outros países fizeram no âmbito da revisão do Tratado de Lisboa. Votação em plenário. Partido Socialista contra. Para o caso PSD também contra. PCP a favor, PPM a favor, CDS abstenção. Vá lá. E portanto, o que eu pergunto, senhoras e senhores deputados, no caso do Partido Socialista, é como é que conciliam este ponto 18.5, que é uma conclusão que nós subscrevemos, com, há dois anos atrás, um voto contra um projeto de resolução e uma reivindicação tão clara, tão simples e que teria
frutos que terminasse, senhora
tão,
deputada.
Tão visíveis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Gaspar, três perguntas muito simples. Porque é que, Senhora Secretária, Senhora Secretária e Srs. Membros do Governo, a aquacultura não é referido no relatório das pescas? É ou não é importante desenvolver esse setor e qual é a importância que se dá a isso? Sustentabilidade das pescas. Lota Açor. É preciso esclarecer. O senhor está, eu estou a pedir esclarecimento. Está pela rama, estou a pedir esclarecimentos. Aquacultura, Lota Açor, Espada Pesca. São os três esclarecimentos que quero pedir ao Sr. Deputado Gaspar Dolinho. Muito obrigado.
Não sei se há mais... Senhor... Não, muito bem. Não há mais perguntas. Creio que dou a palavra ao Sr. Deputado José Gaspar Lima. Eu contei, e estou feliz, quatro perguntas pelo menos. Sr. Deputado José Gaspar Lima, tem 15 minutos para responder.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, relativamente às perguntas do Sr. Deputado Artur Lima, quero dizer que, de facto, no relatório falamos na aquicultura, que é importante para o desenvolvimento das pescas nos Açores, falamos na Lota Açor e falamos também na Espada Pesca, relativamente ao interesse que esta empresa tem em ter capital social juntamente com as associações para levar a valorização do pescado mais longe. Queria dizer à senhora deputada Zoraida Soares que não é assim que a senhora consegue votos junto dos pescadores. A mim isso não me preocupa. Quero dizer a vossas excelências que fizemos um relatório digno, ouvimos todas as pessoas que devíamos ouvir. Quero lhe dizer que a preocupação, além de todas as outras preocupações e de todo o trabalho que os governos regionais do Partido Socialista têm feito nesta área, continua a ser preocupação do Governo Regional e desta bancada, deste grupo parlamentar do PS, as políticas da Comunidade Europeia relativas às pescas. Por isso, apontamos lá alguns dados e estão lá definidos no relatório, se a senhora lê com atenção o que é que pretendemos sobre isso. Eu queria dizer também que todos nós temos por obrigação de fazer tudo o que deve ser feito para manter umas pescas sustentáveis. E ao mesmo tempo trazer mais valias aos pescadores e a todos aqueles que defendem desta atividade. Por isso o relatório está muito explícito nestes assuntos, será entregue ao Governo, nós faremos dele o que deveríamos fazer e vamos tentar fazer algo dele, e o Governo entenderá fazer dele o que bem entender, porque depois da gente ouvir a Federação das Pescas, a Associação de Comerciantes, cientistas, alguns pescadores, gente interessada na matéria, acho que tem aqui matéria importante para se fazer algo sobre as pescas. Agora, não venham a minimizar um relatório que levou alguns meses a trabalhar e que deu trabalho a uma equipa que se esforçou bastante para o fazer. E mais digo, relativamente ao nível, a nível do PSD, que enquanto a gente andou aqui a apresentar o relatório, eles diziam que já tinham dito isso há muito tempo. Eles foram os assassinos da pesca nos Açores. Acabaram praticamente com as embarcações nos Açores. Ouvilhas como a Graciosa, São Jorge, o Pico, que praticamente ficaram sem pescadores e sem nada. E agora vêm dizer que já tinham apresentado tudo. Aos seus deputados, tenham um bocadinho de consciência, olhem para a sua memória e virem as costas para trás e vejam alguma coisa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Freitas, pede a palavra para... Eu vou-lhe dar, porque quando todos iniciaram considerações subjetivas, em vez de perguntas objetivas, também tiveram algumas respostas mais subjetivas. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é um protesto porque acho que o Sr. Deputado Gaspar Lima se excedeu. Todos nós atacamos-nos uns aos outros, somos adversários, faz parte da dialética parlamentar, mas dizer que alguém foi assassino é algo que excede um bocadinho aquilo que é razoável.
Veja o contexto.
Eu penso que...
Senhoras e senhores deputados...
Eu penso que os responsáveis pelas pescas do tempo do PSD terão feito coisas positivas e coisas negativas. Certamente os futuros responsáveis pelas pescas do PSD farão outras positivas e outras negativas. Os responsáveis pelas pescas do Governo Socialista fazem coisas positivas e outras negativas. Agora, uma coisa é certa, que é este momento, e é aqui aproveito agora para o dizer. O que é verdadeiramente grave não é aquilo que o senhor disse agora. Isso aí faz parte da dialética parlamentar. O que é verdadeiramente grave é o clima de medo, eu repito, o clima de medo que os senhores instalaram no setor das pescas nos Açores, em que quem critica o seu secretário, o seu subsecretário, arrisca a sofrer represálias. E quem lhe diz sempre que sim, aí tem os seus problemas todos resolvidos. É verdadeiramente o clima de medo que se vive no setor das pescas dos Açores. É um verdadeiro clima de medo. Que naturalmente...
Senhoras e senhores deputados...
Que naturalmente...
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Duarte Freitas, faça favor de terminar.
Já termino. O que verdadeiramente é muito, muito preocupante é este clima de medo que está instalado no setor das pescas dos Açores, em que as pessoas sofrem represálias e se escondem das câmaras da televisão com receio de represálias por parte do responsável pelas pescas nos Açores. Isso é que é verdadeiramente grave nesta região.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Cléo Menezes pede a palavra para... O Sr. Deputado, eu não ouvi nada disso. Estava no uso da palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas. O Sr. Deputado fez um protesto. O Sr. Deputado José Gaspar Lima tem direito a um contra-protesto. Desculpe. O Sr. Deputado José Gaspar Lima tem direito a um contra-protesto. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Gaspar Lima para o seu contraprotesto. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Sr. Deputados, serei muito breve para dizer o seguinte. O Sr. Deputado José Gaspar Lima...
Diga, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado José Gaspar Lima limitou-se...
Senhoras e Srs. Deputados... Senhoras e senhores deputados, faço um apelo à serenidade e à elevação do nível dos nossos trabalhos. Senhor deputado Berto Messias, faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, para fazer o contraprotesto em nome da bancada do Partido Socialista, o senhor deputado José Gaspar Lima limitou-se única e exclusivamente a fazer uma constatação política, tendo em conta a forma como ficou o setor das pescas no fim do ciclo governativo do PSD Açores nos Açores. Foi só isso que foi aqui constatado. Registo também, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Duarte Freitas, a tentativa de número mediático para tentar disfarçar o incómodo pelo facto do PS ter feito um trabalho sério, dado contributos sérios na área do setor das pescas, e o Sr. Deputado denota uma espécie de inveja pelo facto de, ao longo dos últimos anos, não ter conseguido feito e dado um único contributo válido na área das pescas. E também constato, para terminar, esta tentativa de recuperar a narrativa de falta de oxigénio nos Açores e de falta de liberdade nos Açores. Sr. Deputado Duarte Freitas, senhoras e senhores deputados, toda a gente sabe nos Açores que hoje, felizmente, respira-se liberdade e democracia na nossa região, muito ao contrário daquilo que se vivia aqui antes de 1996. Muito obrigado.
Sr. Deputado Clélio Menezes, senhoras e senhores deputados, vamos acalmar, senão isto não é possível. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Clélio Menezes, pede a palavra para... Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Será? Tinhas cartão do PS, levas. Há medo, há. E ainda hoje em dia, por exemplo, na Câmara de Ponta Delgada, quer dizer...
Obrigado, Sr. Presidente.
Malta que não renova contratos só porque é de PS e coisas do género. Basta visitar a Câmara de Ponta Delgada e ouvir algumas pessoas.
Obrigado, Sr. Presidente. Como todos sabemos, sentimos e vivemos, o debate político pode ser mais ou menos quente. O debate político pode ser mais ou menos intenso. Mas em política, para mim, e estou certo que para a maioria dos seus deputados, se não para eles todos, não vale tudo. Em à parte, o senhor deputado José Gaspar...
Gaspar...
Faça favor de concluir. Faça favor de concluir.
Posso continuar?
Faça lá o seu número mediático, vá. Faça lá o seu circozinho normal.
Sr. Presidente, é que mais lamentável do que a postura do Sr. Deputado que nesta casa disse textualmente o senhor é uma pessoa mentirosa, é a postura da liderança do Grupo Parlamentar do PS que, sustentando isso,
ainda tenta ridicularizar a honra. Faça a defesa da honra também.
Com certeza.
Faça a defesa da honra.
Com certeza.
E agora?
Eu não disse que era uma pessoa mentirosa, disse que ele tinha mentido.
Senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Clélio Menezes está a usar a figura regimental da defesa da honra, tem 3 minutos para tal. Faça favor de continuar.
O Sr. Deputado Gaspar Lima, em à parte, disse textualmente, dirigindo-se a mim, que eu era uma pessoa mentirosa. Há uns que dizem e há outros que aceitam. Eu não aceito que faça essa referência pessoal à minha pessoa. E por isso faço legitimamente, é um dever que eu tenho, dever definir a minha idoneidade. Eu não sou uma pessoa mentirosa, nem posso aceitar que o senhor diga isso impunemente. Porque o Parlamento não existe para isto. Nenhum deputado que está aqui foi eleito nem para dizer que o outro é uma pessoa mentirosa, nem para aceitar isso. Eu, pessoalmente, não aceito que faça essa referência, sobretudo numa dimensão pessoal. Há uns que aceitam, eu não aceito. E por muito que os senhores queiram fazer permanentemente do ataque pessoal uma arma política, eu rejeito isso, porque não é essa a minha postura, nem a minha convicção, nem foi para isso que fui eleito. Se os senhores pensam que foram eleitos para chamar nomes às pessoas, fica na vossa responsabilidade.
Senhoras e senhores deputados, não sei se o senhor deputado José Gaspar Lima quer dizer qualquer coisa, muito bem. O senhor secretário regional da Presidência pediu a palavra para uma interpelação. Tem 3 minutos, senhor deputado.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faça favor de continuar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu solicitei a palavra ao abrigo desta figura regimental para, naturalmente, me insurgir, em nome da bancada do Governo, em relação à forma como o Sr. Deputado Duarte Freitas classificou a política de pescas do Governo e o ambiente que se vive nas pescas nos Açores. Presumo que foi uma exaltação e um exagero do debate político, no fervor do debate político, e que não terá sido premeditado. Mas o facto é que não corresponde minimamente nem à atuação política do Governo nesta como noutras áreas, nem aos resultados que têm sido obtidos pela atuação do Governo nesta como noutras áreas, nem à postura habitual do Governo Regional dos Açores e dos governos do PS até esta data na região. O Sr. Deputado Duarte Freitas faz parte de uma escola política que sabe o que é o medo na governação, que sabe usar o medo na governação. Nós fazemos parte de uma tradição diferente, daquela tradição que acabou com o medo do governo, que acabou com o medo do poder, que deu ar às pessoas e que trouxe a esta região, a capacidade das pessoas se exprimirem livremente. E se outro índice não houver, se outra forma não houver de verificar que existe plena liberdade nas pescas como noutros setores, basta ver os serviços noticiosos, televisivos, radiofónicos e os jornais, o que toda a gente aparece a dizer mal da política de pescas, aqueles que querem, toda a gente aparece a elogiar algumas medidas da política de pescas, toda a gente diz o que aprove a cada um, o que cada um quer dizer, e não há por isso problema nenhum. Há, naturalmente, e haverá sempre, pessoas descontentes com a atuação dos poderes públicos, como há a nível autárquico, a nível camarário, há pessoas que também gostavam naturalmente de ganhar mais dinheiro com a sua atividade laboral, há pessoas nas pescas que mereciam ganhar mais dinheiro com a sua atividade laboral, há pessoas que estão descontentes com a relação entre o que tiram da atividade e a quantidade de trabalho que investem. Isso é tudo plenamente legítimo, natural. Há também pessoas que no setor, protagonizando por via...
Gracia que terminasse, Sr.
Termino já, Sr. Presidente. Protagonizando por via da sua responsabilidade associativa. E tendo tempo de antena por essa via, aproveitam para fazer em redes, aproveitam para justificar omissões, ações menos positivas, mas mesmo esses fazem no uso de total liberdade e até com um acesso muito facilitado aos meios de comunicação públicos, inclusivamente, o que só atesta que nesta região quem é contra o Governo diz e faz o que quer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Freitas, tem querendo 3 minutos para um contraprotesto.
Muito obrigado. Eu vou repeti-lo, esperando que possa ser compreendido na plenitude da intenção das minhas palavras. Eu vou repeti-lo com toda a calma e segurança nas minhas ideias. Existe nos Açores, no setor das pescas, um clima de medo. Eu repito, existe nos Açores, no setor das pescas, um clima de medo. Sr. Secretário, eu não o disse no calor do debate, eu não o disse no risco de um excesso. Eu disse-o com toda a convicção e com todo o conhecimento das pessoas que nos procuram e nos dizem: vocês sejam os nossos porta-vozes, que nós não podemos aparecer, saem da frente das câmaras da televisão quando nós estamos junto de pescadores. É isto que se passa. Eu não estou, e neste quadro regimental não é possível os nossos colegas de outras bancadas partidárias pronunciarem-se, mas estão aqui e todos eles já perceberam pela sua linguagem corporal que existem, de facto, eles concordam que existe medo no setor das pescas nos Açores. Não é o PSD que está a dizê-lo sozinho. Isto existe. Infelizmente, neste setor existe medo. E é uma das coisas que temos que terminar, se não terminar antes de outubro, a seguir a outubro. Tem que terminar, certamente. Tem que deixar de haver qualquer resquício de medo, de receio dos poderes instituídos nesta região autónoma. E o caso das pescas, neste caso, é paradigmático. O Sr. Subsecretário-Geral das Pescas instalou um clima de medo no setor e de represálias para quem não concorda em absoluto consigo. Esta é a verdade, digo com toda a calma, com toda a segurança, com toda a tranquilidade, mas também com toda a frontalidade. Está instalado um clima de medo no setor das pescas nos Açores.
Senhoras e senhores deputados, eu agora gostava de falar, se fosse possível. Senhoras e senhores deputados, eu volto a fazer um apelo a todos os protagonistas deste Parlamento para que o debate seja feito com firmeza, com vivacidade, com frontalidade, mas também com elevação e com serenidade. Acho que isto é fundamental para que este Parlamento funcione efetivamente e para que a democracia se cumpra. Isso depende de todos nós. Por isso, o apelo é geral e espero que seja devidamente atendido. Vamos passar ao ponto seguinte, Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sr. Presidente, pedir um intervalo regimental de 30 minutos.
É regimental, Sra. Deputada, retomamos os nossos trabalhos às 16 horas e 30 minutos. Até já.